Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 175 Amizade Espiritual. A amizade é um amor que nunca morre, como diz Mário Quintana. Hoje nós vamos trabalhar a questão 278 de O Livro dos Espíritos, né? E a 279 também, que é um desenvolvimento dela, está bem ligado. Vamos lá. Kardec começa perguntando algo muito importante. Os espíritos das diferentes ordens, olha que Kardec já compreendeu e já explicou que existem graus evolutivos, se acham misturados? Falando do mundo espiritual, quer dizer, todo mundo junto, vive junto? Os espíritos respondem com muita objetividade, sim e não. Depois eles continuam, quer dizer... Eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a analogia ou a simpatia de sentimento, como acontece entre vós. Num grupo de pessoas que está reunido para verdadeiramente ajudar o próximo, para orar, para meditar, você não vai encontrar quem está buscando naquele momento a fuga, sei lá, nas drogas. São propósitos diferentes, constituem um mundo do qual o vosso é pálido reflexo, né? Quer dizer, vocês refletem um pouco a realidade espiritual. Aí ele vai explicar melhor ainda, a parte que nos interessa. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propõe. Os bons, pelo desejo de fazer o bem. Os maus, pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de seus erros e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes. Tem aqui uma sofisticação psicológica que eu não sei se, às vezes, nessa gente entende. Desejo do mal, vergonha dos erros. Ah, eu fiz isso e não me perdoo. Como é que eu vou estar entre os bons? Então tem um aspecto aí, vergonha. Isso é um sentimento muito importante para a gente estar atento. Kardec continua. Todos esses espíritos têm acesso uns aos outros. Os bons vão a toda parte e é preciso que seja assim, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Porém, as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não possam levar a elas a perturbação das más paixões. Vamos pegar essas duas questões para entender o nosso ponto. Primeiro, você tem um grupo espiritual. Você tem uma família espiritual de espíritos bons. Dois, se você fizer muita besteira, você perde o acesso a ela. Aqui está um grande drama de todos nós ao reencarnar. Aqui está a grande preocupação dos bons espíritos, do nosso grupo espiritual que nos ama. Eles se preocupam. Será que o Carlos Luiz vai reencarnar com uma proposta de voltar melhor, né? De continuar conosco, todo um planejamento e uma tarefa e ter o convívio dele? Ou será que ele vai meter os pés pelas mãos, vai fazer um bocado de besteira e quando desencarnar não vai ter acesso à nossa cidade espiritual? Não é pouca coisa, nós estamos falando de questões dramáticas. Talvez seja essa a grande preocupação da nossa família espiritual. Olha e diz, olha, ele vai encarnar naquela família que não é tão legal, não tem tanta afinidade de fato com a gente. Vai ter um ou outro que tem uma afinidade, mas a maioria não tem. Vai reencarnar num mundo em que, como a vulgaridade se torna norma, a estupidez espiritual é o padrão. Será que ele consegue? Será que ele não vai se empolgar com alguma ilusão e daqui a 50 anos, 70 anos, ele vai estar desencarnado, mas sem ter acesso? A gente vai visitar ele em regiões, né, que ele vai estar lá por conta da vergonha e da maldade para dar uma ajuda, mas a gente vai perdê-lo de nosso convívio? Não tem como não se preocupar. E quando os nossos amigos reencarnarem e a gente ficou lá, com certeza a gente ficou com a mesma preocupação. Né? Mas você volta? Você promete que você volta? Voltar para o mundo espiritual não precisa prometer, né? É lei. Mas você volta com condições de continuar o nosso convívio? Ou de certa forma a gente vai lhe perder? E isso pode acontecer, inclusive, durante a encarnação. Os amigos espirituais, eles sempre pedem muito, orem de verdade, preparem-se antes de dormir, para que vocês possam estar conosco nos nossos grupos, na sua família espiritual, meu amigo, para que a gente consiga lhe fortalecer. Essa é a questão. Nós precisamos estar aptos a ser ajudados, no sentido mais profundo do termo. Então, há aí, né, um tema para verdadeiros dramas, peças de teatro, literatura, novela, porque você imagina como a coisa é preciosa. Né? Então, esses amigos, eles estão constantemente dando uma olhada na gente. Às vezes, se reúnem lá para conversar chorando. Nossa Senhora, se continuar assim, não vai dar. Ou também comemorando, né? Gol! Nossa, ele entendeu, ele está conseguindo. Já está com um mês que ele ora com o coração aberto todo dia. A gente vai conseguir. Se ele continuar assim, daqui a 6 meses ele vai poder assistir um curso com a gente. Então, é uma coisa assim, é conversa diária. Porque são pessoas que nos amam. Como é que ele está hoje? Como é que foi? Tu foi lá visitar ele? Traz notícia. O que é que estão dizendo? Então, é um carinho sincero. Não é condenação. Não é, ah, o desgraçado fez essa besteira. Não. Não faz isso que a gente vai ficar distante. Né? Porque aí eu acho que cabe bem essa frase do Mário Quintana. A amizade é um amor que nunca morre. Não é que se a gente meter os pés pelas mãos, vão deixar de nos amar. Mas eles vão ficar muito tristes porque nós não vamos conviver com eles no dia a dia. A gente não vai poder morar na mesma casa. A gente não vai poder ser vizinho. A gente não vai poder passear junto. Porque, né, num caso de uma desgraça espiritual, a gente passa uma vida em busca de riqueza, de prazer e de loucura. Resultado, a gente vai estar envolto em tanta energia pesada que não vai dar para eles nos levarem para onde ele quer que a gente nos leve. A gente não vai poder habitar aquela casa que eles construíram para a gente, para quando a gente desencarnasse, com um jardim maravilhoso. Não vai, porque está perturbado, porque a gente levaria para a colônia espiritual os nossos vícios, as nossas paixões grosseiras, o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa mágoa. Então, quando os espíritos falam perdoe, eles não estão sendo moralistas e tolos e piegas, não. Eles estão dizendo assim, eu te amo, não acumula essas energias que vai nos distanciar. Tem aqui 30 pessoas que querem conviver com você todo dia, que te amam, que querem todo dia olhar para você sorrindo. E essa sua mágoa não vai permitir que você entre para esse convívio diário. Você vai ser visitado. Gente, aconteceu com André Luiz. Desencarna todo estrupiado, todo lascado, desculpa o termo, se ferrou. Rico, famoso, inteligente, arrogante, fazia o que queria, tratava mal quem queria tratar, aprontou. Aprontou. Ele que diz isso. A mãe dele vai visitar. Ai, mãe, eu queria ir e tal. Que bom que você tá aqui. Ela olha, não, meu filho, você não pode ir. Tu acha que ela não queria que ele tivesse? Claro que queria. Mas é um espírito iluminado. E o pobre é um espírito desiluminado. Entendeu? Ela disse, não, meu filho, já foi assim um sacrifício para poder vir aqui lhe ver meia horinha. Não dá para você ir para onde eu moro. Porque lá você seria uma peste. Seria um ebola. Lá você era a própria destruição. Não dá, meu filho. Lá o negócio é mais sutil, é mais sofisticado. Assim, nesse seu padrãozinho não dá, meu filho. Eu te amo. Então, assim, é isso. Esses amigos querem que a gente desencarne e vem como... Assim, eles querem, assim... A gente tá tão bem que quando desencarnar ele já vem ajudar a despregar do corpo e leva. Vamos. É isso que Kardec vai, isso que os espíritos vão dizer. Já chega logo, eles ajudam até a despregar o perispírito do corpo. Mas a gente tem que ter um mínimo de mérito. Já tem que ter um mínimo de mérito. Então, essa amizade é uma amizade, é um amor que nunca morre, né? Para mim, essa definição é perfeita. Essa amizade espiritual, né? Assim, eu pegando a frase do Mário Quintana, eu diria: amizade espiritual é o amor que nunca morre. Né? Muitas vezes a gente está lá na desgraça, esses amigos cuidam, providenciam uma nova encarnação para ver se a gente consegue para depois voltar ao convívio deles. Né? Então, assim, é muito bonito, porque é um amor que não morre mesmo. Então, o aproveitar a encarnação, o não acumular sentimentos inferiores, ódio, vingança, inveja, enfim, tudo aquilo que distorce, é muito especial para esses amigos. E é muito especial cultivar a prece, o autoconhecimento, o equilíbrio, saber respirar, saber se alimentar, saber viver, saber olhar o outro, cultivar Deus. Eles têm interesse, eles são interesseiros, não vamos dizer não, eles são interesseiros. Eles querem que a gente cresça para conviver com a gente, é o interesse deles. Diz assim, poxa, quanto melhor o Carlos conseguir, melhor a gente vai poder ter um convívio maravilhoso. Mais momentos felizes a gente vai ter ao longo dos séculos. Então é interesse, mas é interesse do amor. Né? Quem expressa isso melhor é o Cristo, chorando, né? E usa a imagem de um animal. Ele olha para a cidade de Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, como eu queria, né, colocar vocês todos junto de mim, como uma galinha recolhe os seus pintos debaixo das asas. Olha que imagem poética. É isso que os amigos espirituais querem. Não é fazer o certo porque não sei o quê, porque tem que ser... Não, isso é tolice. Eles querem é poder nos colocar debaixo dos braços dele na hora que a gente estiver morrendo, antes de morrer. Eles querem ter a permissão porque a gente permitiu. Pela nossa vida, tá lá no, na cama morrendo, já chama todo mundo que vai ser festa. Vamos orar, cantar e despregar o sujeito do corpo e vamos levar ele numa festa. Dizendo, fulano retornou ao nosso convívio. É isso que eles querem para mim, é isso que eles querem para você. Não existe ninguém sem família espiritual de bons espíritos. Não existe. Então, os conselhos espirituais não são moralismos estúpidos e tolos e vazios, não. É coisa prática e interessada. Eles querem o nosso convívio amoroso. Eles querem o nosso sorriso, eles querem a nossa amizade, eles querem o nosso jeito, eles querem conviver conosco. Por isso eles se empenham tão abnegadamente em fazer tudo o que podem para que a gente retorne para onde a gente deve retornar. Um lugar de amizade, uma família de verdadeira felicidade. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, que o Mestre nos ampare sempre, nos ensinando os caminhos emocionais pelos quais devemos atingir seu coração magnânimo. Se vocês pensarem com muita atenção chegarão a uma belíssima conclusão. Não existe ninguém solitário de forma absoluta. Todos vocês podem pedir todas as noites: quero me encontrar com minha família espiritual. Todos vocês podem aprender ao acordar, buscar lembranças, sentimentos desse encontro. É permitido fazer isso. Não é permitido é o egoísmo terrível. A fraternidade é da lei de Deus. Por isso, todos aqueles que entendem e de fato acreditam no amor de Deus fazem isso sempre. Senhor, sei que erro, sei até que não mereço, mas eu te suplico em nome do amor e da fraternidade. Permite, Senhor, que possa encontrar com minha família espiritual, que eu possa estar com os bons espíritos. Sei que querem me ajudar, sei que querem me orientar, sei que querem me amparar. A grande dificuldade das famílias espirituais é que muitos não querem dar acesso. O Espiritismo tem essa função. Ao explicar essas verdades, ao ensinar o que é intercâmbio mediúnico, ao ensinar que todos saem do corpo durante o sono, que todos podem e devem buscar esses recursos, ninguém está fora da lei de Deus. E a lei máxima de Deus é o amor. Mesmo que hoje você esteja envolto em trevas, você pode rasgar essas energias espessas, pedindo com fé, suplicando: Senhor, permite que meus amigos espirituais venham me resgatar. Permite que durante a noite eu esteja com eles. E eu garanto a todos vocês, os que fizerem isso a cada noite, serão socorridos, serão resgatados. Mas é preciso investir a vontade que já se possui. Pedir a estes amigos: amigos, fiquem comigo até que eu entenda claramente a minha missão do mundo. Porque não pensem, filhos, que a missão de vocês é uma missão isolada. Muito tolo pensar assim. Vocês fazem parte de um grande plano, de um trabalho em equipe. Provavelmente, de 20 a 30 espíritos têm missão direta com você. Você vem fazer uma parte, o outro vem fazer outra. Depois isso se junta. E aí temos a obra de um grupo ou família espiritual. Não pensem que a parte de vocês é totalmente solta. O que você faz hoje é influenciará a reencarnação de espíritos ligados a você. Você possui também essa responsabilidade, porque você está construindo uma realidade física e espiritual nova, que afetará de maneira muito direta esses corações que você ama. Se você erra, cria dificuldade para eles. Assim, Deus mostra que não há vida isolada, nem no plano mais grosseiro, nem no plano mais sutil. Quando você acerta, você cria felicidade para esse grupo mais ligado a você. A encarnação de muitos espíritos hoje está sendo decidida a partir das suas atitudes, meu filho e minha filha. Não pode fugir disso. Porque você sempre pensa, você sempre sente, você sempre age. Criando ou não realidades objetivas, mas criando sempre realidades que vão impactar de forma muito direta a vida desses espíritos que você ama. Por isso, nunca pense que suas atitudes só interessam a você. Isso é muito primário. Isto, me perdoe, é muito burro. É impossível você não afetar de maneira muito direta aqueles que te amam. É impossível. Não é permitido. Em nenhum lugar do universo. Portanto, aqueles que acertam, que se esforçam, que se abnegam ao desencarnar, têm uma alegria que nunca poderiam imaginar. A alegria de ter criado uma imensa felicidade e excelentes condições espirituais e materiais para aqueles que ama. Por isso, disse o Cristo, meus filhos, a semente do bom, que cai no bom solo dá 30, 60 e 90 por grão. Essa é uma das verdades contidas nesse ensino maravilhoso de nosso Mestre. Que vocês possam fecundar a vida dessas dezenas de espíritos que trabalham todo dia por você e pelo grupo espiritual que você participa. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.